tempos. A relação entre usuários e os planos de saúde é sempre polêmica, principalmente quando os planos individuais começam a ser deixados de lado para se impulsionar mais os planos, chamados coletivos, ligados a instituições e empresas. Mas existem alguns aspectos dos planos de saúde quase sempre geram muita polêmica. Por exemplo, a questão de você fazer um parto e ser coberto ou não pelo plano de saúde. Alguns especialistas, alguns médicos costumam cobrar despesas extras. Isso é legal ou não? Sobre a legalidade e as relações entre o usuário e o plano de saúde, eu converso agora com a advogada, mestre em Direito da Personalidade, especialista na relação dos planos de saúde dos usuários. Eu converso agora com Cristiane Bezerra. Doutora Cristiane, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes do CBN.
Quando se fala em plano de saúde, a gente tem, claro, a tranquilidade de quem tem o plano de saúde, de achar que está sendo coberto em todas as suas necessidades. Aí tem a necessidade de obstetra, por exemplo. Quando você vai fazer um parto pelo plano de saúde, você calcula que o médico está coberto, que toda a situação do parto está sendo subsidiada, sendo paga pelo plano. Só que tem alguns médicos que cobram na hora de fazer isso. Isso é legal ou não? É lícito isso?
Bom, esse é um assunto bem polêmico, né? A Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde, ela prevê a cobertura não apenas para as consultas, mas também para o procedimento cirúrgico, inclusive para o parto, seja ele parto normal ou cesárea. Essa é uma cobertura obrigatória fornecida por todos os planos de saúde. Então, a mulher que optou por um plano de saúde com obstetrícia, com cobertura para parto, dentro da rede credenciada desse plano, ela tem direito a esse atendimento, sem custos adicionais, a menos, é claro, que o plano dela preveja aí a coparticipação da consulta, que é uma taxa paga para a realização da consulta apenas. Mas a cobertura, ela é integral. Agora, tanto para o pré-natal, como para o parto.
Uma outra observação. Vamos supor que a mulher está sendo acompanhada por um ginecologista durante muito tempo, que é o seu médico particular, que ela frequenta ele já há muito tempo. Então, ela vai ficar grávida, continua frequentando esse médico, aí quer que ele faça o parto. E ele é conveniado do plano de saúde, por exemplo, dela. Ele tem o direito de cobrar-se para fazer o parto ou não?
Em tese, não, porque ele já recebe isso pelo plano. Então, nós teríamos aí a seguinte situação. Se esse profissional credenciado, ele receber pelo plano de saúde para a realização desse parto, então, caso o parto ocorra dentro do plantão dele e etc., ele não poderia cobrar, pois ele estaria cobrando duas vezes pelo mesmo serviço. O serviço já foi devidamente pago pela operadora. Caso esse profissional tenha, no início lá desse pré-natal, conversado com essa paciente, em razão de ser, por exemplo, um parto normal, eles tenham acertado de forma transparente, com todas as informações necessárias para que essa paciente tenha conhecimento desse fato, que eles tenham acertado algum valor, o entendimento que tem se tido em relação a essa cobrança é que ela seria lícita, mas ele não pode cobrar. Ele não pode receber pelo plano de saúde e pela gestante. O Conselho Federal de Medicina entende essa cobrança como lícita.
Mas aí seria interessante, por exemplo, que, vamos supor, a mulher ficou grávida, começa a frequentar o médico, ela tem que acertar isso. Seria interessante ela documentar, ela colocar isso no papel, literalmente?
Certamente. Até porque é importante que se diga que essa relação, ela é regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Seja pelo serviço prestado pelo plano de saúde ou não. E um dos princípios que deve ser observado nessa relação é o princípio da informação e da transparência. Então, caso o médico tenha deixado claro lá no início que ele, para realizar o parto, vai cobrar uma taxa de disponibilidade, que é o que eles têm chamado, então seria lícito. O que não é considerado lícito e caberia, então, aí ao ressarcimento do beneficiário é no caso do médico chegar já lá no final do pré-natal e informar a paciente de que para realizar o parto pelo plano de saúde ele vai cobrar uma taxa extra. Até porque, nesse caso, não se observou o princípio da transparência.
Doutora, essa questão da taxa extra, existe um limite para isso? Vamos supor que a consulta do médico no particular é R$250. Estou fazendo aí um número de suposição. Uhum. Aí ele vira para ela no começo, no primeiro dia que eles estão conversando, e que ela fala assim: olha, eu gostaria que o senhor me acompanhasse até a hora do parto e tal. Então eu vou lhe cobrar R$250. Aí eu vou colocar isso no papel, vai ser uma cobrança à parte do plano de saúde. Ou ele pode colocar o valor que ele quiser, R$2.000, R$3.000, R$4.000.
Olha, eu entendo que esse valor também tem que girar em torno do princípio da razoabilidade, né? Não pode ser nada exorbitante. Agora, uma observação que deve ser feita é a seguinte: a partir do momento que um beneficiário contrata um plano de saúde, tá, esse profissional credenciado, ele se obriga, por meio de contrato com esse plano de saúde, a dar atendimento a esses beneficiários de todos aqueles procedimentos constantes da Lei 9656 e das resoluções da Agência Nacional de Saúde. Portanto, ele recebe tanto para realizar a consulta, né, no caso do pré-natal, ele recebe um valor, seja pela tabela MT ou por uma outra tabela que as empresas, as operadoras de saúde, de plano de saúde utilizam, chamada CHPM. Então, o médico contrata esse valor para a prestação desse serviço. A relação da paciente é com a operadora. Caso haja uma cobrança indevida, é importante, é fundamental que a paciente informe a operadora, para que a operadora também tenha condições de tomar suas providências em relação ao contrato que ela estabelece com esse profissional.
Então significa, que, primeiro, a gente tem que ter muito claro que isso tem que ser feito no começo, assim que a relação entre o médico e a paciente se estabelece, porque tem muitas pessoas, né, eu já convivi, algumas pessoas falaram sobre isso, de que existe esse tipo de indagação do médico quando você está muito próximo a ter o parto.
Aí numa condição de vulnerabilidade, e a pessoa acaba coagida, de certa forma, a pagar esse valor em razão da confiança que já se estabeleceu com o profissional. E isso, a meu ver, fere os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, né? Especialmente o princípio da informação.
Bom, aí vem aquela velha história. Quando você vai fazer um plano de saúde, quando você estabelece a necessidade de utilização de um médico dentro de um plano, a pessoa tem que ter muito claro o que o plano cobre e qual é a relação que ela está estabelecendo com esse médico, e documentar o máximo possível.
Exatamente. É importante conhecer a rede credenciada no momento em que vai adquirir esse plano. É importante que se leia o contrato com muita atenção. Hoje, os contratos de plano de saúde seguem um padrão estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, né, a ANS. Dentro desse rol de procedimentos obrigatórios previsto pela lei, a operadora ela é obrigada a dar essas coberturas, né, mas é muito importante também que toda vez que esse serviço prestado pelo profissional credenciado não esteja, de alguma forma, atendendo aquilo que está disposto em contrato, a primeira providência que o beneficiário deve tomar é no sentido de comunicar à operadora. Porque no momento que ele está no consultório do médico, ou no momento que ele está sendo atendido num laboratório, num hospital, a operadora não tem também condições de fiscalizar esse atendimento. Então, o beneficiário deve dar conhecimento à operadora e, mais importante do que isso, qualquer procedimento que seja cobrado à parte, documentar isso por meio de recibo, para um eventual ressarcimento posterior.
Doutora, eu só vou fazer uma pergunta aqui. Nosso ouvinte, a Vânia Matias, fez uma pergunta que eu achei interessante. Ela fez o seguinte: ela procurou um médico por telefone, falou assim: olha, eu queria fazer uma consulta e tal, eu sou do plano de saúde. Aí eu falei assim: olha, por plano de saúde só tem consulta para janeiro do ano que vem. Mas como é que eu posso fazer? Não, se for particular, tem para hoje. Isso é correto? Ou a pessoa tem como documentar isso e também denunciar esse tipo de prática?
Certamente. É importante que informe o plano de saúde para que o plano possa também analisar as vantagens de manter esse profissional na sua rede credenciada. Nós sabemos que hoje isso tem sido uma prática muito comum. Os pacientes têm dificuldade de marcar consultas por plano de saúde e, na verdade, o usuário de plano de saúde tem se deparado quase que com as mesmas dificuldades do usuário do SUS.
Ou seja, deixar a discussão do plano de saúde com o médico, entre o médico e o plano de saúde. Ou seja, não pode afetar o usuário.
Exatamente, já que ele estabeleceu um contrato com o plano de saúde e não com o médico.
Doutora Cristiane Bezerra, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada, Gilson. Uma boa tarde.
Eu conversei com a mestre em Direito da Personalidade, ela é especialista em Direito da Relação de Planos de Saúde com Usuários. Você acabou de ouvir ela falando sobre a relação entre os planos usuários da questão da obstetrícia, quando alguns médicos acabam cobrando a parte para fazer o parto, mesmo sendo coberto pelo plano de saúde. Acabou falando um pouquinho também daquela velha dificuldade que alguns que têm plano de saúde ligam para o médico credenciado e o médico diz, não, o médico na secretária, que diz que o médico atende só se for no particular, rápido, se for para ser no plano de saúde, tem que agendar às vezes 2, 3 meses depois.